Estado Geral, com Diogo Schelp.
Hoje praticamente um monotema, né? Porque vem do fim de semana esse tema importante que a gente vai abordar com o Diogo. Oi, Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom, o tema é esse embate pelo X, o antigo Twitter, do dono da plataforma, Elon Musk, com o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Moraes, embora Alexandre não tenha entrado ali na discussão pela rede social, mas ele está ameaçando ali descumprir ordens judiciais, pediu renúncia ou impeachment de Alexandre de Moraes, alegando liberdade de expressão. O Musk é mesmo o campeão da liberdade de expressão, hein, Diogo?
Musk é um defensor da liberdade de expressão seletivo, não é? Ele defende a liberdade de expressão, e como Musk defende isso de forma seletiva. Na Turquia, que é um país que vive sob um regime verdadeiramente autoritário, o Musk também é acusado de ser um oportunista da liberdade de expressão, não é? Porque lá o Twitter, em 2023, aceitou restringir o acesso a alguns conteúdos por ordem do governo. Mas essa seletividade de Musk, quando se trata de liberdade de expressão, não significa que o Twitter ou ele não tenham razão sobre excessos que são cometidos pelas autoridades brasileiras, principalmente a justiça no que se refere à censura ou à violação de privacidade nas redes sociais. Então, as postagens de Musk pedindo impeachment de Moraes e ameaçando fechar o escritório no Brasil, elas foram motivadas pela divulgação na semana passada de um pacote de e-mails internos do Twitter que revelam exigências ou decisões que supostamente seriam ilegais por parte das autoridades brasileiras, principalmente do TSE, e que resultavam em invasão de privacidade, censura prévia e o que eles chamam ali de pesca probatória, né, contra indivíduos. Ou seja, a justiça, as autoridades estavam pedindo informações em massa de usuários com base, por exemplo, em hashtags específicas que estavam sendo usadas nas redes para depois fazer alguma coisa com isso. Ou seja, não havia uma justificativa própria para mirar aqueles indivíduos especificamente. E um detalhe, foi o próprio Musk quem entregou os e-mails aos jornalistas que os divulgaram. Então, ele tem uma agenda aí, né? Essas são as mensagens que são chamadas de arquivos do Twitter. Mas não são informações, essas que estão contidas nesses e-mails, totalmente desconhecidas, né? São fatos que já foram discutidos anteriormente, foram revelados, inclusive em relação ao diretor jurídico do Twitter, que teve questões ali, foi pressionado pela justiça para cumprir com as determinações ou com os pedidos, nem todos eles diretamente por decisão judicial, mas elas trazem detalhes sobre essas questões, né? Eu acho que vale a pena, é um tema que precisa ser discutido. E é bem possível, não é, Raíssa e Carol, que essas contas que foram suspensas estivessem mesmo empenhadas de infundir fake news sobre o processo eleitoral, sobre questões de saúde. Então, a gente não está questionando aqui o mal que essas campanhas de desinformação causam ao país ou à nossa democracia. O problema é que combater ameaças à democracia com censura prévia ou com invasão de privacidade em massa é uma péssima estratégia. Primeiro, porque cria um vitimismo, né, entre um grande número de pessoas, né? Se as coisas são feitas sem transparência e de forma arbitrária, elas reforçam o discurso de perseguição política. E segundo, porque cria injustiça. Gente que não está divulgando fake news, apenas fazendo questionamentos legítimos, ainda que eventualmente equivocados, acaba sendo penalizada junto com os notórios divulgadores de fake news. Teve um caso durante a campanha eleitoral de 2022 de um acadêmico, uma pessoa respeitada, tal, que no Twitter questionou ali, fez algumas perguntas sobre as urnas eletrônicas e foi suspenso, né? Teve o conteúdo retirado. E não era nada, enfim, era um questionamento, não era nada baseado em fake news.
Acusações, alguma coisa assim.
Exatamente, né? Ele fazia perguntas, né? E aí, se você tolhe qualquer possibilidade de questionar ou de perguntar, né? Isso realmente é um problema.
Diogo, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, defendeu essa regulamentação urgente das redes sociais depois do comentário do Musk, dizendo que bilionários com domicílio no exterior não podem ter controle de redes sociais e violar o Estado de Direito. Ainda nesse contexto de censura, queria te ouvir se existe no Brasil ainda a censura mencionada por Musk.
Existe, sim. Carol, existe a censura judicial e isso acontece e aconteceu porque os protagonistas do debate público no país têm dificuldade de lidar com o contraditório e com a liberdade de expressão irrestrita. Quem trabalha com política, quem se propõe a fazer parte do debate público, jornalistas, influenciadores, acadêmicos, deveriam estar preparados para ouvir coisas de que não gostam, né? E, ou seja, quem está na chuva é para se molhar. Mas, nos últimos anos, né, nos últimos talvez 10, 20 anos, na verdade, a gente vê um crescimento de um contexto, né, que favorece essa busca pela censura judicial. Isso acontece desde 2002, né, quando teve a aprovação do novo Código Civil, que abriu brecha para proibir de forma preventiva conteúdos que possam atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade de alguém, né? O Código Civil de 2002 ele cria essa possibilidade de você ir para a justiça e pedir que determinados conteúdos sejam impedidos de serem publicados, mesmo, quer dizer, não é simplesmente a indenização posterior, né? Às vezes a pessoa se sente afetada ou ofendida por algo que foi publicado ou dito, e ela vai buscar uma indenização. Não, a gente está falando aqui de uma brecha que permite você impedir que algo seja publicado previamente. Isso é censura prévia, né? Então, o Estadão, por exemplo, já foi no ano passado mesmo impedido de publicar certas reportagens sobre um ministro, né? Porque houve uma determinação judicial. Isso é censura. E também tem o uso do Código Penal como vingança, como estímulo à autocensura, que é uma forma também, usando, né, os crimes contra a honra, que é uma forma também de criar uma espécie de censura. Então você tem jornalista processando jornalista, político processando jornalista, influenciador processando servidor público e assim por diante, e você cria um ambiente, um contexto em que a liberdade de expressão não é valorizada, em que você busca de fato amordaçar o outro, às vezes porque a pessoa disse algo que você não gostou, fazendo uma crítica. Então esse contexto de estímulo à censura levou a vários casos, né, episódios nos últimos anos, que afetam tanto a esquerda quanto a direita, quanto o centro, né, não tem aí um campo político que é mais afetado, né? Então a gente tem, por exemplo, um caso de um jornalista em 2022, que por ter mencionado o ministro Gilmar Mendes num livro, ele foi condenado a pagar uma indenização exorbitante de R$310 mil ao ministro Gilmar Mendes, né? E isso foi... Essa condenação foi confirmada pelo STF, pelos pares do ministro Gilmar Mendes. Esse é um caso. Tem vários outros. Tem o caso da perseguição política promovido por Bolsonaro contra cidadãos que o criticavam. Ele usou a Polícia Federal para investigar cidadãos com base na extinta Lei de Segurança Nacional. É o caso também do julgamento do STF no fim do ano passado, que criou a jurisprudência para que veículos de comunicação sejam responsabilizados por aquilo que os seus entrevistados dizem, que abre um precedente perigoso para a liberdade de expressão. É o caso dessas decisões judiciais que proíbem a publicação de reportagens. E a gente tem um contexto no Brasil de intolerância à liberdade de expressão. Então, quando o Musk vai lá e acusa o Alexandre de Moraes, a gente precisa entender que nós temos um ambiente tóxico para a liberdade de expressão, que vai desde a primeira instância judiciária até a instância máxima, e perpassa também a decisão das pessoas de buscar a justiça para decidir, para se defender de acusações, quando é o caso de políticos, ou mesmo para vencer um debate político de outra forma que não pelo uso de argumentos.
Muito bem. E, Diogo, bom, como reação, o ministro Alexandre Moraes deu um despacho, incluindo o Musk lá no inquérito das milícias digitais, que aliás é outro inquérito que está ali, não acaba nunca, né? E também um novo procedimento, uma nova investigação contra ele. Uhum. Esse episódio, que potencial que ele tem para acirrar ainda mais a tensão entre o STF e o Congresso?
Pois é, a gente tem mais uma oportunidade, mais um episódio que vai fazer com que o Congresso e o STF decidam sobre o mesmo tema. É? E isso já tem ocorrido em outras ocasiões. A gente teve o caso do marco temporal, né, das terras indígenas, teve outras questões também. E aqui o que a gente tem no Congresso é o projeto de lei das fake news, que cria regras para as big techs, né, um texto com propostas importantes, que, como a que exige que as plataformas online paguem pelo conteúdo jornalístico que elas replicam, né?
E que o Orlando Silva está querendo agora chamar o Arthur Lira para conversa para ver se vai para frente lá na Câmara, né?
Exatamente, Arthur. O Orlando Silva já aproveitou esse episódio para tentar botar isso para frente. Tem uma discussão sobre fazer isso de forma fatiada, né? De não discutir todos os temas ali do projeto de uma vez só. Mas é um projeto que também cria mecanismos, né, que permitem às pessoas, por exemplo, contestar junto às redes sociais a retirada do ar de algo que elas publicaram. E muitas vezes as redes sociais usam, né, e abusam dessa intenção, dessa obrigação de controlar o que é publicado. E ao contrário do que pode parecer, o PL das fake news ele pode evitar abusos ou casos de censura judicial, porque ele tira algumas questões do limbo jurídico que se encontra hoje, né? Mas é claro que o Twitter e as grandes, outras big techs são contra esse projeto de lei que regula a atuação delas. Mas isso é um assunto para o Congresso decidir. Mas, enquanto isso, ele pode ser atropelado pelo STF. Lá tem duas ações sobre o assunto. A regra atual, que está contida no Marco Civil da Internet, é de que as plataformas só são responsabilizadas se elas não cumprirem uma decisão judicial de retirar um conteúdo do ar. E alguns ministros do STF querem instaurar o princípio do dever de cuidado, né? Que nada mais é que a obrigação das plataformas de remover por conta própria, de forma preventiva, os conteúdos que geram desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia. Isso é um perigo, porque cria uma enorme insegurança para as redes sociais, que elas vão ter que decidir por conta própria o que é fake news, o que é discurso de ódio, o que é ataque à democracia, são questões subjetivas, né? E isso amarra o discurso público, cria travas ao livre mercado de ideias políticas, né? Sem falar que, se for aprovado pelo STF, vai ser mais um episódio em que a corte vai assumir o papel de legislador.
Este foi o Diogo Schelp, que está aqui às segundas, quartas e sextas no Jornal Dourado, coluna que você também confere no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão e nas plataformas de áudio. Obrigado, Diogo. Até quarta.
Obrigado, até mais.